Querido Santos, continuamos com a nossa conferência. Nessa mensagem 4, chegamos às epístolas de Pedro. Vocês podem dizer que esse tópico de experimentar, desfrutar e expressar Cristo é como uma mini cristalização do Novo Testamento. Estamos tomando alguns cristais de alguns livros e apresentando a todos os santos. É muito único que nas epístolas de Pedro, chegamos a esse tema. Pedro era muito diferente de Paulo. Como sabem, Paulo tinha a revelação, a maior revelação. Paulo viu a visão completa da economia de Deus. E é por isso que a maioria dos. Pedro era muito diferente. Embora Pedro conhecesse o Senhor na carne, ele não recebeu o mesmo tipo de revelação, mas ele recebeu uma revelação única. Ele era um dos discípulos mais perto do Senhor quando ele esteve na terra. E podemos dizer que Pedro é o representante de todos nós. Ele era, sinto dizer, que ele era o mais insensato de todos os discípulos. Ele cometeu o erro que todos nós cometeríamos. Ele perguntou a coisa mais boba, que todos nós perguntaríamos. Então, muitas vezes, quando eu olho para ver Pedro, eu fico frustrado, porque Pedro, às vezes eu penso, por que que ele perguntaria alguma coisa assim? Mas deixe-me dizer algo a vocês. Se eu fosse ele, creio que faria algo ainda mais insensato. Mas uma coisa certa. Pedro amava o Senhor ao máximo. Quando o Senhor estava prestes a ir à cruz, ele estava jantando com seus discípulos. E ele disse aos discípulos: um de vocês vai me trair. E todos vocês serão espalhados e me deixarão. E Pedro imediatamente se levantou e disse: Não, Senhor, eu morrerei por ti. Claro que ele sabia que não podia cumprir com a sua promessa. Mas sabemos que ele genuinamente amava o Senhor. E quando os soldados vieram prender o Senhor, ele tirou a sua espada. Podemos ver que ele não era uma boa pessoa, não era muito bom com a espada. E no, em vez de matar alguém, ele estava chacoalhando a sua espada. Então o Senhor realmente apreciou isso. E depois dele negar o Senhor 3 vezes, o Senhor realmente falou dele de uma maneira muito pessoal. Ele falou com as irmãs que vieram vê-lo no seu túmulo. Ele disse: Ide, dizei aos meus irmãos e a Pedro. Isso também nos mostra que o Senhor tinha um sentimento muito íntimo para com Pedro. E por causa disso, as epístolas de Pedro são únicas. Elas não são muito elevadas, mas elas são muito doces. E ele usa essa palavra precioso muitas vezes nas suas epístolas. Na verdade, ele apreciava o Senhor a tal ponto que ele o chamava de precioso. Com tudo que é relacionado com Cristo, ele é o mais precioso. Fomos redimidos pelo sangue precioso de Cristo. Ele diz que Deus nos deu preciosas promessas. Ele diz também que a prova da nossa fé é preciosa. Irmãos e irmãs, vocês têm que perceber que Pedro tinha uma visão muito única do Senhor Jesus. Claro que ele percebeu que ele era completamente incapaz de amar o Senhor Jesus. Ele falhou tantas vezes. Ele provou ser um fracasso, mas ele amava o Senhor com um amor genuíno. E nas suas epístolas, ele tenta transmitir essa preciosidade do Senhor para nós. Irmãos e irmãs, deixe-me perguntar-vos: por que é que nós apreciamos, atesouramos certas coisas? Por que valorizamos certas coisas e estamos dispostos a pagar um preço alto por elas? Atesouramos certas coisas porque sabemos o valor delas. Por causa do conhecimento, apreciamos certas coisas. Sabe, estamos aqui na Espanha, é a minha primeira vez aqui na Espanha. Mas eu sei algumas coisas sobre a Espanha. Por exemplo, há um artista famoso na Espanha. O seu nome é Pablo Picasso. Vocês sabem que de todas as pinturas no mundo, ele é que tem o título do pintor que tem as peças mais caras. Se você me pergunta, você aprecia Pablo Picasso? Eu não diria muito. Mas as pessoas estão dispostas a pagar milhões de dólares por seus quadros. As pessoas apreciam os seus quadros. Mas quando eu olho para eles, eu não aprecio muito. Isso mostra que há uma diferença de valores em mim e nessas outras pessoas. A sua apreciação é baseada no seu conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento, então eu não aprecio essas pinturas. Isso é só um exemplo secular. Mas quando o Senhor Jesus veio para essa terra, ele encontrou o povo de Deus que tem um sistema de valores muito, muito baixo. Então, quando ele falou com os judeus, ele percebeu que eles apreciavam coisas erradas. O Algarismo Romano 1 fala sobre isso de uma maneira muito clara. O Algarismo Romano 1 diz: os crentes em Cristo devem ter uma mudança em seu conceito de valor. Irmãos e irmãs, temos que aprender a apreciar as coisas certas. Antes de sermos salvos, apreciávamos coisas que não são apreciadas por Deus. Conheço pelo menos dois irmãos que me disseram de uma maneira específica que eles se tornariam o presidente dos Estados Unidos. E a sua vida era para se tornar o presidente dos Estados Unidos. Eu conheço dois irmãos assim. Em toda a sua juventude, estavam se preparando para se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos. Mas então algo aconteceu com eles. Eles foram salvos. E quando eles foram salvos, o seu conceito de valor mudou. Eles deram a sua vida para Cristo e a Igreja. Irmãos e irmãs, se você vê Cristo, a posição de presidente se torna nada para você. Na verdade, eu me pergunto: quem é que quer ser o presidente dos Estados Unidos? Isso é um trabalho nada. Eu prefiro amar o Senhor nessa era. E te digo, é muito melhor ser correis com Ele na próxima era. Mas para apreciar algo assim, você precisa ter um conhecimento. Se não temos uma visão da preciosidade de Cristo, então, naturalmente, apreciamos as coisas desse mundo. Vamos ver o ponto A, diz: o conceito adequado de valor para os crentes pode ser visto na estimativa e avaliação que fazem dos seguintes aspectos de Cristo e da sua salvação plena. Então, aqui você vê que quando Cristo veio, ele encontrou esse povo que apreciava as coisas erradas. E aqui vemos alguns exemplos. Ponto 1 diz: que valor dão ao Senhor Jesus como a principal pedra angular para a edificação da igreja. Então, aqui vemos dois versículos. Um é do livro de Salmos e outro é em 1 Pedro 2,7. Eu vou ler 1 Pedro 2,7. E Pedro cita esse versículo de Salmos. Para vós, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa tornou-se a principal pedra angular. Pedro diz que temos que crer na preciosidade do Senhor. Quando Cristo veio, os presbíteros de Israel o viram, eles o rejeitaram, não se importaram com ele, o crucificaram. Mas para Deus, ele era a pedra angular. E isso mostra que eles não tinham nenhuma apreciação de Cristo como a pedra angular. Deixe-me perguntar-vos: você aprecia Cristo como a pedra angular da igreja? Vocês sabem o que quer dizer a pedra angular? Uma pedra angular é uma pedra que une duas paredes. A pedra angular é a pedra mais importante em um edifício. Essa é a pedra na qual todo o edifício descansa, se apoia. Sem Cristo não há igreja. Sabem, se olham para o cristianismo hoje, vocês veem que há muitos grupos cristãos que continuam sem Cristo, sem problemas. Eles estão tão ocupados, cheios com a sua obra, o seu ministério, os seus afazeres. Eles não tomam Cristo como a pedra angular preciosa. Irmãos e irmãs, vejamos essa visão de Cristo como a pedra angular preciosa. Ponto 2 diz: que valor dão ao Senhor Jesus em comparação com os seus parentes? Deixa-me ler esses versículos em Mateus 10. Mateus 10, 37, 38. Aqui diz: quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e segue após mim não é digno de mim. Sabem, esse versículo faz tropeçar muitas pessoas. Elas se perguntam: eu preciso odiar meu pai e a minha mãe? Temos que rejeitar os nossos filhos? Não há nada de errado com amar o nosso pai e a nossa mãe. Mas quando você compara com Cristo, o amor para com Cristo deve ter a preeminência. Devemos amar o Senhor com todo o nosso coração. Sobre todos os nossos familiares ou amigos, quem é que pode fazer isso? Apenas aqueles que o veem, o apreciam e o conhecem. Ponto 3 diz: que valor dão a Cristo como tesouro da justiça em comparação com o tesouro terreno? Esses outros versículos do livro de Jó, eu realmente os aprecio e quero ler eles para vocês. Isso é Jó, capítulo 22, versículos 23 a 28. Diz: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido, se afastares a justiça da tua tenda. E deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros. Escutem, então, o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem.
e a luz brilhará em teus caminhos. Irmãos e irmãs, aqui vemos uma descrição vívida comparando o nosso Deus com ouro e prata. Há muitas pessoas nesse mundo acumulando tesouros nesse mundo. Elas atesouram ouro e prata. Mas aqui no livro de Jó diz que se você deixar o teu ouro, e se voltas, regressas ao Todo-Poderoso, três coisas acontecerão. Versículos 27 e 28 diz: orarás a ele e ele te ouvirá. Quer dizer, se atesouras o ouro e a prata, se você ora, ele não te ouvirá. Mas se atesouras Deus acima de qualquer coisa, ele te ouvirás. Versículo 28 diz: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Quer dizer que Deus honrará a sua palavra. Irmãos e irmãs, tudo que devemos fazer é voltar o nosso coração ao Todo-Poderoso. E a terceira promessa é muito preciosa, diz: e a luz brilhará em teus caminhos. Irmãos e irmãs, deixem-me dizer-vos: não há nada melhor do que andar na luz. A maioria do mundo está em trevas. Como podemos ter a luz? Apenas se voltarmos todo o nosso coração para Ele e nos dermos a Ele. Ponto 4 diz: que valor dão ao conhecimento de Cristo em comparação com todas as coisas? Quero ler esse versículo, 1 Pedro 1:8. Esse versículo descreve quão loucos somos. Eu realmente gosto desse versículo. Diz: a quem não tenho visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Eu não acho que nada pode ser mais louco do que isso. Isso é, amamos aquele que não vimos. Não só apenas o amamos, mas também exultamos. E então temos alegria indizível e cheia de glória. O vemos não com os nossos olhos físicos, o vemos com os nossos olhos espirituais. Os olhos do nosso coração é iluminado e vemos Cristo em glória. Sabe, era fácil para Pedro porque ele estava com o Senhor por 3 anos e meio. Não é fácil para nós porque nunca vimos Cristo no, na esfera física, mas o Senhor disse a Tomás: abençoado és porque você viu. Você bem-aventurado porque você creu. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creem. Irmãos e irmãs, somos as pessoas mais abençoadas na terra, porque cremos naquele que nunca vimos e o amamos com alegria indizível. Ponto 5 diz: precisamos de uma visão para ver que a Nova Jerusalém é O Deus triuno, a Trindade divina, como três fatores básicos trabalhados nos seus redimidos e estruturados com eles como uma estrutura miraculosa de tesouro para ser a conclusão de toda a Bíblia. O ouro, como a base da cidade, tipifica Deus Pai, e as pérolas, como as portas da cidade, tipificam Deus Filho, e a muralha de jaspe da cidade tipifica Deus Espírito. Então, isso nos mostra que os olhos dos cristãos estão olhando em direção à Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, tudo está relacionado com Deus triuno. Não há nada ali além do Deus triuno mesclado com o homem, a humanidade. Não há nada. Nenhuma natureza desse mundo ali. Temos que focar os nossos olhos na Nova Jerusalém. Ponto B diz: precisamos pedir ao Senhor que nos conceda luz para termos uma mudança cabal em nosso conceito de valor, a fim de continuamente escolhermos Cristo e tudo o que Ele é como a nossa porção sobre-excelente. Isso corresponde ou ecoa à experiência de Paulo em Filipenses 3. Em Filipenses 3, Paulo descreve a sua experiência. Ele diz, começando no versículo 3, porque nós somos a circuncisão. Nós que servimos pelo Espírito de Deus e não nos gloriamos e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Desde o começo, Paulo diz que nos gloriamos em Cristo Jesus e nada mais. Versículo 4 diz: embora eu possa confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Sabe, se você considera a experiência de Paulo, ele tinha o passado mais valioso. Eu não acho que ninguém naqueles dias e naquela época podia ultrapassá-lo em seus nas coisas que ele cumpriu. Versículo 4 diz: embora eu possa confiar também na carne, se qualquer diz também, eu ainda mais. Que eu, se eu perguntasse qual que é a coisa mais preciosa que você pode conseguir nesse mundo, eu posso dizer, ah, eu tenho um prêmio Nobel. Eu sou um campeão olímpico. Isso não é nada. Escutem o que diz no versículo 5, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu nascido de hebreus, quanto à lei, fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quantas pessoas você conhece que são irrepreensíveis perante a lei? Isso mostra que Paulo era realmente algo. Ele tinha as realizações mais elevadas. Mas escutem o que diz depois. Mas as coisas que para mim eram ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo. E mais ainda, também considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Porque um fariseu assim deixaria todas as coisas e seguiria o Senhor Jesus? Porque ele viu quão precioso Cristo era. Quando ele viu a preciosidade de Cristo, todas as outras coisas deixaram de existir. Se você coloca Cristo em um lado da balança e todo o mundo do outro lado da balança, o que é mais precioso para você? Paulo fez uma escolha de uma maneira muito fácil. Ele diz que ele considerou tudo como perda por causa de Cristo, porque Cristo era tão precioso. Queridos santos, antes de vir a essa reunião, todos oramos para que Cristo chegasse a ser mais precioso para nós. Precisamos ver quanto Cristo é precioso para nós. Ele é digno de toda a nossa vida, ele é digno do nosso futuro. Nada nesse mundo pode ser comparado com ele. O ponto C diz: se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Irmãos, podem ler o ponto número 1 e as irmãs o número 2. Irmãs, então vemos que o nosso conceito de valor tem que mudar. Em Mateus capítulo 23, ele estava falando com os fariseus e ele disse: vocês apreciam coisas erradas? Então ele diz. Ele diz: por quais é o maior, o ouro ou o santuário? Eles apreciam mais o ouro do que o santuário. Mas o Senhor disse: vocês são cegos. O que é mais precioso, o santuário ou o ouro? Porque o santuário santifica o ouro. Irmãos e irmãs, o nosso sistema, o nosso conceito de valor deve ser igual ao dos fariseus. Atesouramos coisas que não são tão significativas. Por isso, precisamos das epístolas de Pedro. Ponto 2 diz: Pedro viu que o próprio Cristo é a preciosidade para os seus crentes. E aqui todos os pontos, eles destacam todos os pontos preciosos da epístola de Pedro. O ponto A diz: Pedro foi encantado, atraído e cativado pelo Senhor, a tal ponto que, embora tenha sido repreendido pelo Senhor muitas vezes e tenha falhado miseravelmente, ainda seguiu o Senhor como seu pastor até o seu martírio. Sabem, embora Pedro tenha sido repreendido pelo Senhor muitas vezes, ele mesmo assim amava o Senhor e o seguiu. Ele viu quão precioso o Senhor era. Ponto 1 diz: Pedro percebeu que ele, Tiago e João haviam sido admitidos no grau mais elevado de iniciação. Quando o Senhor se transfigurou, admitidos para serem espectadores da sua majestade. Pedro foi um dos três discípulos que viu a transfiguração do Senhor. Para ele foi permitido ver a glória de Cristo, porque ele viu a glória de Cristo, ele nunca esqueceu essa visão. Ele estava disposto a dar tudo para Cristo. E mesmo que ele tenha falhado, o Senhor o restaurou e ele se tornou mais forte do que nunca. Sabem, Pedro, na verdade, deu a sua vida para o Senhor. Porque ele fez isso. E quando ele foi crucificado, ele rejeitou ser crucificado da mesma maneira que o Senhor. Ele disse que eu não sou digno de morrer da mesma maneira que o Senhor Jesus morreu. Por isso, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Isso mostra que ele atesourou o Senhor ao máximo e estava disposto a dar a sua vida pelo Senhor. O ponto 2 diz: em sua ascensão, Cristo é o majestoso, ele é nosso Deus e Salvador, e o Senhor de todos, como nosso juiz, legislador e nosso reino governo de Deus, a fim de dispensar-se para dentro de nós, para ser nosso desfrute, para nossa salvação plena. Então, o ponto A fala sobre a preciosidade de Cristo. O ponto B fala sobre a pedra preciosa para o edifício de Deus, que é o próprio Cristo. Sabem, Pedro usa essa expressão única, eu não usaria essa expressão. Eu só diria que Cristo é a pedra para o edifício de Deus, mas Pedro diz que ele é a pedra preciosa para o edifício de Deus. No ponto C, diz que fomos redimidos pelo sangue precioso de Cristo. Não fomos redimidos por ouro e prata, mas fomos redimidos pelo sangue mais precioso do Cordeiro. Por isso, como é que podemos viver, ter um viver mundano? Como é que podemos continuar na nossa vã maneira de viver? Deus pagou o preço mais elevado no universo por nós. Ponto D diz: as preciosas e grandíssimas promessas foram concedidas a nós pelo nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro foi tão cativado pela palavra de Deus que ele as chamou de preciosas promessas. Tudo na palavra de Deus é a sua promessa. Mas todas as suas promessas são preciosas. Imagine se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Não é isso precioso? Se você voltar o seu coração ao Senhor, ele te encherá. Isso não é precioso? Se você contemplá-lo com o rosto desvendado, ele te transformará. Não é isso precioso? Isso é muito melhor do que ouro e prata. Sabe, se eu lhes dou um monte de ouro, você talvez desfrute por um tempo, mas então acho que você ficará sem nada. Então, que bem te fará esse ouro? Mas contemplar o Senhor realmente te transforma à sua imagem. E Pedro diz que chegamos a ser participantes da natureza divina. Eu acho que essa é a maior coisa. Em Efésios, Paulo diz que ele nos predestinou para sermos santos e sem mácula perante Deus. Mas como é que nos tornamos santos e sem mácula? Apenas Deus é santo e sem mácula. Então, nos tornamos santos e sem mácula ao participarmos da natureza divina. Que tal, irmãos, leem o número 1 e as irmãs leem o 2? Então vemos que Pedro continua com essa palavra preciosa. No ponto E diz que Deus atribuiu a todos os crentes fé igualmente preciosa. Irmãos e irmãs, nunca desprezem a sua fé. Quando eu era jovem, uma vez tivemos uma reunião do Evangelho. E uma senhora mais velha veio a essa reunião e ela me disse. Ela diz: é muito fácil para você crer, porque você é jovem. E você cresceu na fé. Mas eu cresci numa sociedade ateísta, para mim é difícil crer. Então, basicamente, ela estava me dizendo que eu tinha alguma vantagem sobre ela. Então, eu disse: minha senhora, Sinto muito em desapontá-la. Eu não nasci numa família cristã. E a primeira vez que eu ouvi o evangelho na minha vida foi quando eu tinha 21 anos. E não foi fácil crer. Eu não sou diferente de ti, mas a fé não é de mim, é dele. Quando vemos Cristo, temos fé. Algumas vezes eu gosto de ler, eu desfruto ler a história da salvação das pessoas. Para mim é o milagre, o maior milagre no universo. Um momento essa pessoa é um ateísta hardcore e odiava eles. E no momento seguinte, ele é um filho de Deus amando o Senhor Jesus. O mundo não entende isso. Não é o poder de persuasão, mas é a fé preciosa que foi infundida em nós e nos conectou com o nosso Salvador. É por isso que usamos essa expressão única, que a nossa fé é a fé que liga, que nos liga. Ela nos une com Cristo. Nos conecta com Cristo e nos faz um com Cristo. Então, já lhes contei sobre essas pessoas que queriam ser presidentes dos Estados Unidos quando eu estava na escola de medicina. Alguém me disse que eu era uma pessoa muito ambiciosa, eu queria muito ser alguém. E eu esqueci totalmente sobre isso. Eu fui salvo. Eu fui ao treinamento de tempo integral e comecei a servir o Senhor. E eu desisti disso há muitos anos atrás. E uma vez encontrei um dos meus colegas de classe. Então disse: Bom, eu estou servindo o Senhor. E ele disse: O quê? Eu lembro que você era muito diferente. Você queria ser alguém. Queria ser reconhecido. Olha para você o que aconteceu contigo. Sabe o que aconteceu comigo? Eu recebi a fé preciosa. E essa fé preciosa me conectou com alguém que é o mais precioso. Irmãos e irmãs, a sua fé não é só um tipo de entendimento mental. A sua fé é algo precioso que te conecta com o Deus desse universo. Pedro estava tão cheio com essa preciosidade que ele até chamou as nossas provas de preciosas, as nossas tribulações. Quando você passa por tribulações, você chama elas de preciosas? Oh, eu fiquei doente, que precioso. Oh, perdi o meu emprego, que alegria. Oh, creio que poucas pessoas diriam isso, mas Pedro tinha uma visão totalmente diferente. Ele disse que a prova da nossa fé é preciosa, porque Ele percebeu que em todos esses sofrimentos ganhamos Deus como ouro. Cristo se torna mais precioso para nós. Ponto F diz: a prova preciosa da nossa fé é por diversas provações que vêm por meio de sofrimentos. Pedro é muito único, ele desfruta passar por sofrimentos. Não porque ele gosta de dor, mas é porque ele estava ganhando o Senhor por meio de todas essas provações. E o algarismo romano 3 e 4 são muito similares. Elas descrevem duas visões de Cristo no Antigo Testamento. Aquelas duas pessoas no Antigo Testamento, Isaías e Daniel, eles viram a visão do Cristo glorioso, do Cristo em glória. E algo aconteceu com eles por causa de tal visão. Isso nos mostra que se temos a visão de Cristo, o mais precioso é muito diferente de conhecimento. Essa visão nos afeta. Essa visão nos subjuga e essa visão nos purifica. Ponto 3 diz: a visão de Cristo em glória foi vista por Isaías em sua depressão. Sabem, eu não sei qual é o seu entendimento do Antigo Testamento. Mas a maioria do Antigo Testamento é uma descrição dos fracassos dos filhos de Israel. Depois de Moisés trazê-los da fronteira da Boa Terra, então eles entraram e a conquistaram. Você espera ter uma continuação gloriosa? Mas o que aconteceu foram séculos de declínio. E então o Senhor levantou Davi e Salomão. Esse foi o pico elevado do Antigo Testamento. O reino de Deus foi estabelecido. O templo de Deus foi edificado e você espera que isso continua. Mas o que vem a seguir são séculos de declínio. Então, no meio dessa situação degradada, olhem como Isaías descreve esse tempo na letra A. Diz: o tempo maligno durante os dias de Isaías é visto pela advertência do Senhor. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Irmãos e irmãs, isso descreve a situação naquele tempo. Na verdade, não é muito diferente da era de hoje. As pessoas chamam de bem ao mal e ao mal bem. Eles fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Olhem para o mundo hoje. Algumas vezes eu nem me atrevo a olhar para as notícias,
Porque há tanta maldade nesse mundo. E quando alguém vem, se levanta e diz algo que é contra Deus e contra a natureza humana, há uma indignação que se levanta em mim e eu digo: como é que pode dizer algo assim? E Isaías estava vivendo em um tempo muito similar. Ele nem estava vivendo entre os gentios. Ele vivia no meio do povo de Deus. E essa era a condição, não do mundo, mas a condição do povo de Deus durante aquele tempo. Porém, de tempo em tempos em tempos, o Senhor ainda trazia algum alívio para eles. Ocasionalmente, um rei que era bom, e esse rei fazia as coisas justas. E aqui diz que quando Isaías viu o Senhor Jeová, ele o viu no ano em que o rei Uzias tinha morrido. Sabem, Uzias foi um dos bons reis de Israel e ele trouxe certo alívio para o povo de Israel. Imaginem-se como vocês se sentiriam. Antes disso, era um declínio constante. E, de repente, Deus te dá um alívio. E se vai. O que que está diante de você? Apenas outro declínio. Por isso Isaías estava muito depressivo, deprimido. E é muito encorajador que o Senhor se mostrou como essa visão universal e única, e essa visão. Essa visão não mostrou uma esperança falsa. Essa visão mostrou que Cristo, como a cabeça, está reinando todo o universo. Irmãos e irmãs, deixe-me dizer-vos as boas novas, notícias. Não que importa o que aconteça nessa terra, não importa a condição dos filhos de Deus. Cristo ainda está sentado no trono alto e elevado, sublime. E todo o mundo está sob os seus pés. Essa foi a visão que encorajou Isaías. Irmãos e irmãs, realmente é necessário uma revelação para ver que Cristo ainda está governando em todo o universo. Quando olhamos para a situação no mundo, vemos que não há nenhum rei. Pensamos que todo o mundo está tomado pelo mal, pelo maligno. Porém, Cristo ainda está sentado no seu trono. Ponto B diz: apesar da rebelião, iniquidades e corrupções do povo escolhido e amado de Deus, Cristo, como o Senhor, o Rei, Jeová dos Exércitos, ainda está sentado sobre um alto e sublime trono em glória.
Então, Cristo, quando ele viu o Senhor dos Exércitos, Jeová dos Exércitos, que é Cristo, ele descreveu especificamente que ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. E diz que a barra das suas vestes alcançava o final do templo. Se você considera que ele tinha algum tipo de manto, algum tipo de vestimenta, quer dizer que ele apareceu a Isaías como um ser humano. Isaías não viu apenas Deus em glória. Ele viu o homem Deus governando todo o universo. E diz que havia serafins sobre ele. E estavam declarando a sua glória e a sua santidade. Irmãos e irmãs, isso foi uma visão maravilhosa, impressionante. Ninguém antes dele havia visto uma visão assim. Leamos o ponto C, diz: aquele que Isaías viu foi Cristo. João, em seu registro do viver e obra de Cristo na terra, disse que Isaías viu a glória dele e falou a seu respeito. Eu realmente aprecio João. João nos dá muitas notas. No capítulo 7, quando ele estava explicando a palavra do Senhor, o Senhor disse: se você tem sede, vinde a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. E João acrescenta uma nota. Ele diz: isso disse sobre o Espírito, que ainda não era, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Fim da nota. Então, João escreveu muitas coisas assim, e João percebeu que talvez não entendêssemos essa visão de Isaías. E no capítulo 12, ele explica a nós que essa visão que Isaías viu não era visão apenas de Deus, mas era visão de Cristo. Ponto 2 diz: a fim de ver a visão do Cristo glorioso entronizado, nós precisamos prestar atenção à advertência de Isaías, exercitando nosso espírito para orar, que o Senhor abra nossos olhos interiores, amoleça o nosso coração e mantenha nosso coração voltado a Ele, para que recebamos sua cura interior da nossa cegueira e doença. Quando você lê esse relato, algo muito único aconteceu com Isaías. Quanto mais vemos a Deus, mais não só ficamos animados, mas ao contrário, somos expostos. Porque nós achamos a nós mesmos na luz. Muitos de nós podem prosseguir na vida cristã Sem problemas. Tudo está bem comigo. Até que entramos na luz. Quando entramos na luz, somos imediatamente expostos. Não sei qual seria a sua reação, sua resposta se você estivesse ali. Mas Isaías imediatamente exclamou, quando ele viu essa visão gloriosa, ele disse: Ai de mim, eu estou terminado. Esse é o meu fim. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo entre um povo de lábios impuros. Vejam como isso é diferente do que as pessoas do mundo pensam. As pessoas do mundo apenas veem os que estão ao seu redor. Eles nunca olham para eles mesmos. Eles criticam os outros. Algumas vezes, quando alguém vem se aproxima de mim com palavras de crítica, uma palavra venha bem, você não precisa ser cristão para criticar a outros. Você não precisa ser regenerado para ver os erros das outras pessoas. Quando estamos no, na, nas trevas, tudo o que vemos são os problemas dos outros. Mas Isaías, quando ele estava na luz, ele disse: Ai de mim! Eu sou o homem de lábios impuros. Isso quer dizer que quando vamos diante do Senhor, a luz primeiramente nos penetra. Então, quando ele viu a si mesmo, então ele pôde ver a situação ao seu redor. O que? Então, o que que aconteceu? Deus pediu para que um serafins pegasse o fogo e aplicasse aos lábios de Isaías, quer dizer que a eficácia do altar foi aplicada a Isaías, quer dizer que na nossa experiência, quando somos expostos, o que precisamos aplicar é o sangue do Senhor. Se conhecemos o poder da salvação de Deus, não seremos capazes de viver da mesma maneira que vivíamos antes. E depois disso, Isaías foi capaz, pôde servir o Senhor. Sabem, antes de que isso fosse aplicado, ele não conseguia ouvir a palavra de Deus. Mas quando ele foi exposto, julgado e curado, ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor disse: Quem irá por nós? E Isaías imediatamente disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Posso dizer que essa é uma figura maravilhosa. Não acho que consigo transmitir para vocês o peso dessa figura. Mas esse quadro, essa figura nos mostra que Cristo está governando no trono sobre toda a terra. Quanto mais olhamos para a terra, mais ficamos deprimidos. Quanto mais olhamos para a situação do povo de Deus, mais ficamos deprimidos. Mas quando levantamos os nossos olhos e vemos Cristo em glória, somos expostos e purificados. E podemos servir o Senhor de uma maneira pura. Ponto D diz: as vestes longas de Cristo representam seu esplendor em suas virtudes, expressadas principalmente na sua humanidade. E por meio dela. O fato de Cristo usar vestes longas indica que ele apareceu a Isaías. Tendo a imagem de um homem, Cristo é o homem, Deus entronizado com a glória divina expressada em suas virtudes humanas. Deixe-me dizer-lhes, Cristo que temos hoje. Não está na cruz. Cristo está no trono do universo. Muitas vezes, quando vão a um lar católico, vocês veem na parede o crucifixo. Cristo crucificado na parede, eles pensam que aquele é Cristo. Deixe-me dizer-lhes. O nosso Cristo estava na cruz, mas ele não está mais na cruz. Ele está no trono. E o Senhor precisa iluminar os nossos olhos para vermos isso. Se você tem algum crucifixo na parede, eu tiraria isso. Porque esse não é Cristo. Ponto E diz: Isaías viu Cristo em sua santidade, baseada em sua justiça. Os serafins simbolizam ou representam a santidade de Cristo, a corporificação do Deus triuno. Eles estavam posicionados pela santidade de Cristo. Imaginem, o trabalho dos serafins era simplesmente estar ali de pé e dizer santo, santo, santo. Eles não tinham outra tarefa. Mas por que Deus era santo? Porque ele é completamente justo. Nosso Deus é a própria justiça. É por isso que o ponto 2 diz: a santidade de Cristo está baseada em sua justiça. Porque Cristo era sempre justo, ele era santificado, separado das pessoas comuns. Ponto F diz: como resultado de ver essa visão, Isaías chegou ao seu fim, estava acabado. Percebendo que era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. No sentido do Novo Testamento, ver Deus equivale a ganhar Deus. Ganhar Deus é receber Deus em seu elemento, em sua vida e em sua natureza, a fim de que nós sejamos constituídos com Deus. Sabem, ver a Deus é uma das maiores promessas na Bíblia. Em Mateus 5:8, o Senhor disse: bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Isso quer dizer que ver Deus não é uma bênção comum. Isso é algo dado apenas àqueles que têm um coração puro. E quando vemos, Deus, isso expõe todo o nosso ser. No livro de Jó, vemos que quando Jó viu a Deus, ele disse que antes eu escutei de ti. Com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. E por isso abomino a mim mesmo. E me arrependo em pó e cinzas. No ponto 2 diz: ver Deus nos transforma, porque ao ver Deus nós ganhamos Deus e recebemos seu elemento em nós, e nosso velho elemento é eliminado. Esse processo metabólico é a transformação. Ponto 3, leíamos juntos. Quanto mais vemos Deus, conhecemos Deus e amamos Deus, mais nos abominamos e mais nos negamos. Ponto G, lemos juntos, irmãos ponto 1 e irmãs ponto 2. Depois de perceber que era impuro, Isaías foi purificado por um dos serafins, que representam a santidade de Deus com uma brasa viva do altar. Irmãs, ponto 2. No livro de Daniel, vemos outra visão de Cristo. E dessa vez, Daniel viu a Cristo também para o seu encorajamento. A situação em que Daniel estava era muito pior. Não havia mais o reino de Deus na terra. O templo foi destruído. Todos os filhos de Israel foram levados ao cativeiro na Babilônia. E o próprio Daniel também era um cativo na Babilônia. E ele estava orando. Ele era um homem de oração que estava orando por Israel. E uma vez o Senhor apareceu a ele para dar uma visão de encorajamento. Lemos o ponto 4, escutemos essa palavra, a visão do Cristo excelente que apareceu a Daniel em sua preciosidade suprema como um homem, era para o apreço, consolação, encorajamento e estabilização de Daniel. Diz aqui que Daniel orou no capítulo 10, versículo 1. Mas ele não ouviu nenhuma resposta em 21 dias. E ele estava orando todos os dias durante esses 21 dias. E então esse homem, que é Cristo, apareceu a ele. E Cristo disse no momento que você começou a orar, sua oração foi ouvida no trono. Isso deve ser um encorajamento para nós. Toda vez que oramos, As nossas orações são ouvidas imediatamente no trono. Mas ele não pôde receber uma resposta porque havia uma guerra nos céus. E o mensageiro disse: Eu não podia vir a ti por 21 dias. Isso quer dizer que se Daniel parasse de orar, talvez ele dissesse: Por que que é que eu preciso ir até você? Irmãos e irmãs, isso é um encorajamento para nós para continuarmos a orar. Muitas vezes, o Senhor não pode nos dar uma resposta imediata por causa da guerra nos céus. E então, Cristo, eu não vou ler todos os pontos, mas eu vou destacar os pontos principais. Ponto A diz: Cristo apareceu como um sacerdote em sua humanidade. Ele estava vestido com uma veste de linho como um sacerdote, mas ele não apareceu só como um sacerdote, ele também apareceu como rei. Porque ele tinha um cinto de ouro. Irmãos e irmãs, o nosso Cristo é um sacerdote servindo o povo de Deus e nos guiando a adorar a Deus. E também ele é o nosso rei governando sobre nós. Ponto C diz: Para o apreço do seu povo, Cristo apareceu em sua preciosidade e dignidade, como é representado pelo seu corpo ser como o berilo. A palavra hebraica para berilo pode referir-se a uma pedra preciosa verde, azulada ou amarela, o que representa que Cristo, em sua corporificação, é divino, amarelo, cheio de vida, verde e celestial, azul. Ponto D diz que ele apareceu em seu brilho. Ele está nos expondo e nos iluminando. Ponto E diz que os seus pés e os seus braços eram como bronze polido. Isso quer dizer que o seu andar na terra e todas as suas obras foram julgadas por Deus. Ele é aquele que foi totalmente testado e aprovado por Deus. E o seu falar era como o estrondo de muita gente. Isso quer dizer que a sua voz era muito solene e muito forte. O único problema é que muitas vezes não temos um ouvido para escutá-lo. Assim como Isaías, precisamos ser primeiramente expostos e limpados. Limpos. E então começaremos a escutar a palavra de Deus. Agora finalizemos lendo todos juntos o número 5, todos juntos em todas as línguas. Devemos remir o tempo para desfrutar Cristo como a preciosidade suprema de Deus, a fim de que sejamos constituídos com Ele para sermos homens de preciosidade como seu tesouro pessoal, ao vivermos em sua presença preciosa. Desfrutando-o como nossa porção, assim como ele nos desfruta como seu tesouro, ele se edifica em nós para fazer-nos sua casa espiritual e seu sacerdócio santo e real, para o cumprimento do desejo do seu coração. Sabem, no livro de Daniel, o Senhor falou a Daniel de uma forma muito específica. Ele o chamou de o homem de preciosidade. E a um certo ponto ele o chamou de a própria preciosidade. Todos sabemos que Cristo é precioso, mas você gostaria de se tornar a preciosidade dele? Eu com certeza gostaria de ouvir de Deus que eu sou a sua preciosidade. Como é que nós nos tornamos preciosos para Deus? Aqui diz que precisamos passar tempo com Ele. Precisamos desfrutá-lo e ser infundidos com Ele. Temos que ser os participantes da natureza divina. É assim que nos tornamos homens de preciosidade. Que o Senhor ganhe todas as igrejas na Península Ibérica. Que para que cheguemos a ser a sua casa preciosa. Louvado seja o Senhor. Amém. Que tal orarmos de dois em dois e então os irmãos nos dirão o que fazer. Amém.